para resgatar esse Brasil.
Em todo o Brasil, milhões de trabalhadores e trabalhadoras acordam cedo, enfrentam longas jornadas e quase não têm tempo para a família, para estudar ou simplesmente descansar. Mas trabalhar muito não pode significar viver menos. Mulheres do PT, pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT.
Cadê meu celular?
Vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Muitas de nós trabalhamos o dia inteiro e quando chegamos em casa ainda cuidamos dos filhos, da família e de tantas outras responsabilidades. Por isso, a nossa voz precisa estar presente nas decisões que impactam o Brasil.
Com fé em Deus e trabalho firme, estamos conquistando o nosso espaço. Porque quando as mulheres participam, toda a sociedade avança.
Aqui no PRD, a participação feminina é uma realidade. Precisamos de você, mulher, ocupando espaços de liderança. É assim que o PRD trabalha, pensa e faz.
Felício é o PRD. O Brasil é construído todos os dias por quem acorda cedo, trabalha e acredita em um país melhor.
Quando a economia cresce, a mudança chega dentro de casa. É mais comida na mesa e dignidade para sua família.
Mas não existe prosperidade sem segurança. As famílias brasileiras merecem viver sem medo e ter confiança no futuro.
E é por você que o PRD pensa, trabalha e faz. Felício é o PRD.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL.
A gente sabe que esse governo que está aí teve todas as oportunidades para melhorar a vida dos brasileiros, mas não fez. O PL entende que chegou o momento de construir um novo futuro. Está na hora de cuidar do Brasil e do povo brasileiro. Bolsonaro sempre lutou por um Brasil próspero, que cuida mais das pessoas e menos dos adversários. E foi por isso que o PL se tornou o maior partido do Brasil.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM, conectado em você.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos. Riqueza de conhecimento. Vozes e saberes. Onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos de volta aqui, mais um Voz dos Saberes. Já está em clima de São João, mas estamos ainda aqui ao vivo com vocês. É Copa, é São João, mas é Voz dos Saberes também, não é isso, Paulinha?
Com certeza, Thiago. Um grande abraço para você, um grande abraço para nossos ouvintes. E é no clima, né? Durante a Copa, no São João, faz-se de tudo, né? Hoje a gente não tem tempo para parar e ficar detalhando. É tudo ao mesmo tempo. É, curte-se um pouco do São João, curte-se um pouquinho da Copa, né? Aliás, estava há poucos instantes torcendo fervorosamente por Gana contra a Inglaterra, e a Inglaterra não conseguiu ganhar de Gana.
É, mas o empate foi, Paulo, não acompanhou.
Empatou, foi 0-0, né? Dois jogos que o Gana não toma gol, amigo. Ganhou de 1-0 do Panamá e hoje 0-0 contra a Inglaterra. Os negões lá fazendo um sucesso. Mas, e Vozes e Saberes aqui também, porque nosso ouvinte, aquele que não está ainda curtindo São João, é mais é ouvir a boa informação e as boas práticas para as boas críticas, e é isso que eu vou saber faz toda noite aqui.
Principalmente para aquele que está indo para o interior, que está saindo aí de Salvador, enfrentando esse tráfego aí, ouvindo a gente, vai conversando com a gente. Se tiver dirigindo, pede por carona até participar aí no YouTube. Mas, Paulo, falando de tempo, de tudo, isso é planejamento. E hoje o tema é exatamente sobre educação financeira, mas essa questão do planejar, né? Como é que você está aí no seu planejamento financeiro?
E antes de você falar, né, da convidada, olha só, você falou de planejamento financeiro, e eu quero lembrar que grande parte, né, da massa ativa estadual e municipal receberam salários antecipados, né, do São João, e só vão receber salário no final do mês de julho. Uhum. Olha aqui.
40 dias aí sem salário. Né? Se planejem.
Então, você falando de planejamento financeiro, eu já estou dando esse spoiler aqui.
Paulo, vou aproveitar aqui também. Sabe para quê, Paulo? Hoje é aniversário da doutora Beatriz Duarte. Então, parabéns, doutora Beatriz. Aquele abraço, você que já esteve aqui. A única convidada que já esteve 3 vezes no Vão Saberes. Parabéns aí, muitos anos de vida, saúde, realizações.
Pediu música e tudo.
Pediu música e tudo. Mas muitos anos de vida e realizações aí. Mas é isso, Paulo. Vamos lá, então, falar hoje sobre educação e planejamento financeiro. Bem lembrado, principalmente para os servidores públicos que vão ficar aí 40 dias sem receber salário, porque os salários foram antecipados. Então não gastem tudo com licor, com amendoim. Lembrem-se das obrigações. E para ter esse bate-papo hoje, a gente está aqui com Maíra Macedo. Cadê ela? Que é professora de matemática, é planejadora financeira também. E vai estar essa noite aqui orientando vocês a se planejarem melhor para não aumentarem as dívidas. Boa noite, seja muito bem-vinda aqui à Cardio FM. Obrigado por deixar aí sua noite de São João para vir bater esse bate-papo ao vivo com a gente.
Boa noite, muito obrigada pelo convite, na verdade, Thiago. Estou muito feliz de estar aqui, Paulo. E vamos falar sobre planejamento, que é importante, né? Importante para toda a sociedade. Educação financeira é uma pauta extremamente importante. Então, vamos nessa.
Inclusive, eu já disse até isso aqui algumas vezes, que deveria estar na BNCC, ela deveria estar como disciplina. E aí, como você também é professora de matemática, você não acha que facilitaria os conteúdos da matemática colocar na prática, no dia a dia, a questão financeira, a criança ver de fato a matemática sendo utilizada?
Perfeita a pergunta. Na verdade, já está na BNCC, mas não como um componente obrigatório. Em algumas escolas já existem algumas iniciativas, inclusive eu, enquanto professora, atuei tanto na rede pública como na rede privada de ensino, tanto no ensino básico, né? Fui professora do ensino básico e eu trouxe a educação financeira para a escola como um projeto, mas não era obrigatório. Então, de fato, ter planejamento financeiro e educação financeira na escola desde o início, né, facilitaria muito o processo na vida adulta.
Porque eu penso, Paulo, tem gente que critica, né, quando a criança ali ganha mesada. Mas se você dá uma mesada fazendo essa criança pensar nesse dinheiro, no gerir esse dinheiro, você pode fazer isso enquanto pai também, né? Então, eu vejo isso, tem um... Outro dia eu vi até no Instagram, uma criança, ela dizendo: pai, falta quanto pra eu comprar? Aí o pai fez: ó, vou te emprestar aqui o dinheiro, mas eu vou te tirar do que você ganha aí no mês, tá? Aí você vai tirar quanto? Aí o pai diz: não, vou tirar a metade. Você vai ficar só com a metade, outra metade você vai estar me pagando. Mas eu achei tão bacana essa conversa dentro de casa. E olhe que os juros do pai vai ser menor do que os juros do banco, né?
Perfeito.
Então, assim, mas é nessa forma lúdica que a gente falava ontem. A gente falou sobre Parkinson, né? Mas de uma forma bem leve, porque foi de uma pessoa que descobriu, teve o diagnóstico de Parkinson, jovem. E ele fez o quê? Através da literatura, para explicar a filha por que o pai tremia, por que o pai era esse terremoto. Então, acho que assuntos sérios, eles podem ser introduzidos na educação de crianças dessa forma mais lúdica, mais leve, né? E aí, como você disse, eu fiz isso quando estive na educação básica, mas como um projeto não obrigatório. E como é que foi a aceitação das crianças? Aceitaram, entenderam ou faltou esse entendimento?
Ah, foi um movimento muito legal na escola. Eu trabalhei com crianças do sexto ano, então eles estão na faixa etária de 10, 11 anos. São crianças que aceitam, né? O que o professor fala, ele acata e tudo mais. E foi um movimento legal porque eu fiz justamente com um movimento mais criativo. Então os estudantes se fantasiaram de cartão de crédito, de moeda. Eu me fantasiei de rainha das economias, então coloquei um vestido ali de... Um vestido de princesa das economias, de rainha mesmo. E a gente fez um desfile na escola, justamente levando essa conscientização de educação financeira e planejamento financeiro. Então, as crianças aderiram super bem. Na rede pública, eu atuei com o ensino médio, e o ensino médio, assim, adolescentes, né, 17, 18 anos. E também, eles adoraram, assim, o projeto. Então, é uma medida que deve existir quando a gente fala de educação básica. E falar de dinheiro é importantíssimo porque enquanto houver vida, haverá vida financeira para administrar. O dinheiro é uma pauta que a gente vai lidar para o resto da vida. Então, por isso que deve falar sobre dinheiro mesmo. Só que no Brasil é um tabu. É tabu falar de dinheiro. E é por isso que não existe educação e planejamento financeiro de forma muito palpável nas famílias brasileiras. E a gente tem um dado recente que 80% das famílias brasileiras estão endividadas. E uma das causas, eu acredito que não ter conhecimento na área é uma causa, mas se já tivesse um projeto nas escolas de educação financeira desde a base, a gente já resolveria esse problema.
Um grande abraço para você, Maiara. E é bom estar tocando sempre nesse assunto, porque esse programa é feito, a gente diz sempre que é uma produção de boas críticas, né? Mas é um programa voltado para a área educacional, no sentido de criar essa expectativa positiva e a boa análise. Aí eu estou lembrando que na década de 70, né, um dos grandes gestores da finança brasileira, o Delfim Neto, porque durante o regime militar ele foi um dos grandes artífices, né, do controle, foi ministro do planejamento, foi ministro de fazenda. Ele falava muito em crescer o bolo, né, para depois dividir. Só que quem engordou com o bolo jamais quis dividir.
Uhum.
E aí eu tenho a impressão, né, que essa, toda essa desconstrução, né, educacional no sentido do controle financeiro é bem a grande massa, não precisa, precisa ser controlada, precisa estar endividada mesmo nos cartões, nos empréstimos que cobram juros altíssimos, só para continuar enriquecendo a parte de cima. Não é muito por aí esse movimento? Enquanto professora, você não percebe esse sentimento?
Perfeito. Por muito tempo, o planejamento financeiro, e ainda não somente por muito tempo, mas ainda é um conhecimento muito elitizado. Então, as pessoas com as grandes fortunas têm conhecimento em planejamento financeiro. E a ideia é justamente que a gente democratize esse conhecimento, porque quanto mais pessoas conhecem sobre o que é um planejamento financeiro, nem que seja básico mesmo, uma planilha ali de orçamento, menos pessoas endividadas a gente vai ter na sociedade. E eu digo que problemas de dívidas já é um problema também de saúde mental, de saúde pública.
Certeza.
Quantas famílias estão destruídas emocionalmente por conta das dívidas, por conta das contas que elas não conseguem administrar? E eu falo até de pessoas que ganham bem e mesmo assim não conseguem administrar bem o seu dinheiro. Então, é claro que por muito tempo foi um conhecimento elitista e hoje a gente tem um movimento muito mais democratizado. As pessoas estão tendo acesso ao planejador financeiro, então a minha profissão é uma profissão nova no Brasil e é uma profissão que poucas pessoas conhecem. Então, uma das formas também da gente democratizar esse tipo de conhecimento é mostrar que existe um profissional qualificado, pós-graduado, com conhecimento técnico para conseguir apoiar famílias na administração das finanças. Porque não é uma habilidade simplesmente de planilhas, você não resolve com IA e planilhas. Tem todo um contexto emocional, tem todo um contexto familiar. Então, a gente entende todo o contexto dessa pessoa para conseguir elaborar um plano que faça sentido. Então, sim, por muito tempo foi um conhecimento elitizado, mas a ideia é democratizar esse conhecimento.
O que te atraiu para ser uma planejadora financeira? Você chegou aqui e disse assim: ah, foi bom, eu vi o programa aqui, antes de entrar nós, você disse assim: ah, foi bom eu ter vindo logo, porque eu vou dar uma viajada, eu vou visitar uns clientes fora do estado. Aí eu disse: o que te levou a ser uma planejadora financeira? Conta um pouquinho pra gente disso.
Então, eu venho de um contexto familiar que dinheiro foi escasso. Então, desde muito nova, eu aprendi que eu precisava ter dinheiro ou precisava estudar para vencer na vida, para ter uma vida melhor, mais confortável. E quando eu tinha ali 15 anos de idade, eu comecei a vender empadinhas doces na escola. Então, eu vendia empadinhas doces na escola e todos os dias eu tinha contato com o dinheiro. Na época, a gente usava muito ainda, falando de 2014 e 2016, esse período. A gente usava dinheiro ainda, né? Moeda.
Não
era, existia.
Não tinha Pix. E nessa época, as minhas empadinhas eram vendidas a R$1. Todos os dias, eu chegava em casa, separava o dinheiro do custo e do lucro. Eu tinha uma caixinha, literalmente uma caixinha com duas gavetas. Então, ali eu já separava o que era meu, o que era da empresa. Comecei a ter esse gosto por administrar finanças. Na escola, quando eu tinha algum projeto da escola, né, eu era responsável pela parte financeira, por organizar, por fazer o orçamento e tudo mais. Também porque eu sempre gostei de matemática e sempre tive facilidade com contas, com números, muito embora planejamento financeiro não seja só matemática. E com isso, eu fui fazer faculdade de matemática. Lembro que no primeiro semestre eu cursei a disciplina matemática financeira. Só que, de novo, matemática financeira é puramente matemática. Então, a gente está ali falando de juros compostos, juros simples, contas de matemática mesmo. E eu cheguei para uma professora e falei: professora, eu amo a sua matéria, eu amo a sua disciplina e tudo mais. Eu queria fazer uma pós-graduação em planejamento financeiro, alguma coisa de finanças. Ela falou: Maíra, aqui eu estudei na Universidade Federal da Bahia. Aqui na UFBA a gente não tem nenhum programa dentro do que você quer. Então, talvez você esteja buscando alguma coisa que aqui na universidade não vai te oferecer. Tudo bem, toquei o barco, fiz o curso de matemática, completei, cursei, passei no concurso público. passei no concurso público, fui para a sala de aula e desde que eu saí da universidade, em 2022, eu falava, eu quero fazer uma pós-graduação em finanças, eu quero ser especialista em finanças. Em 2020 eu comecei a investir para mim mesma e comecei a ensinar os meus colegas, as minhas amigas. E esse conhecimento ficou em mim cada vez mais... Eu quero não colocar para fora, assim,
cada
sabe?
Cada vez mais latente, assim.
Cada vez mais latente.
Te buscando, dizer assim, seu caminho é este.
É este. E na escola eu comecei a promover projetos de educação financeira. E cada vez mais que eu entrava nesse assunto, mais apaixonada eu ficava. Foi daí que eu decidi fazer uma pós-graduação em planejamento financeiro pessoal e familiar. Fiz a pós-graduação e comecei a atuar como planejadora financeira. Depois eu encontrei o meu grupo. existe um grupo pequeno de planejadores financeiros ainda, né, no Brasil, mas existe esse grupo e eu estou fazendo a minha segunda formação pela nossa escola, que é uma escola específica para planejadores financeiros independentes, né, planejadores financeiros que não trabalham para nenhuma instituição financeira, mas para o cliente, em favor do cliente. Então, foi basicamente assim, me apaixonei por finanças na adolescência, quando entendi que administrar dinheiro era importante, porque pro meu contexto familiar dinheiro era escasso, e também tem a ver, Paulo, com a nossa relação na infância, né? A nossa relação com o dinheiro começa nessa fase de infância e adolescência.
Mas há um detalhe aí, né? É uma história interessante, e aí eu fico... Olha só, agora, há uma... Às vezes a gente segue um caminho... mas muito voltado para o outro. Uhum. Né? Como é que você vê essa interface? Você, hoje nós temos uma população endividada, você trabalha numa área que vai crescer ainda muito, mas muito, porque há uma diferença entre o matemático e o economista apenas que fazem isso tecnicamente, porque você traz um cunho social embutido do comportamento da pessoa, da percepção de que não vale. Recentemente eu estava lendo uma matéria de uma procuradora, né, que teve um irmão que faleceu por questão de endividamento, de jogos, de aposta, que envolveu toda uma cadeia que destruiu mentalmente. Ele acabou tirando a própria vida, que é daqui da Bahia. Então, você já vê esse outro lado, esse lado, né, humano. Ah, nesse seu trabalho... essa também, esse gosto por ver o outro, dizer assim, poxa, resolver a vida, ajudar a Thiago a resolver a vida financeira dele, vai me dar um prazer enorme. Ah, isso não é uma questão só técnica, não, ajuda o Thiago, já foi. Como é que você vê, como é que isso bate em você, independente da profissional que faz esse trabalho?
Excelente ponto. A gente fala na roda de... Nós planejadores financeiros, costumamos falar o seguinte... Quem não gosta de gente não consegue ser planejador financeiro.
Ótimo.
Então, o planejador financeiro está a serviço da pessoa, do cliente. Então, de fato, é um olhar humano. É olhar para uma família e entender o contexto familiar. Entender, inclusive, por exemplo, só para vocês terem noção, quando a gente está falando de planejamento financeiro, a gente não fala somente de matemática nem da parte técnica. A gente precisa entender o contexto familiar. Recentemente, eu atendi uma família que tem uma filha autista, então para essa família a gente precisa proteger essa criança e conseguir fazer com que o dinheiro seja uma ferramenta para proporcionar para essa criança todo o suporte que ela precisa, suporte médico, suporte terapêutico. Então o trabalho do planejador financeiro serve a pessoa, serve a família. Então é um trabalho que a gente diz que é para o outro, é para a pessoa, né? A gente costuma dizer que o planejador financeiro é uma ferramenta para realizar sonhos das pessoas. Então, totalmente.
Ah, legal.
É sobre as pessoas.
Mara, foi bem bacana que você já ressaltou isso umas duas ou três vezes aí na nossa entrevista, que educação financeira não é apenas matemática. Né? E você já traz na sua fala que você tem que entender a individualidade daquele indivíduo, né? Mas daquela família, daquele contexto. Né? Ele se aproxima muito mais aí da psicologia, né, do que você pode tirar, até você convencer o seu cliente, olha, o consumismo aqui está demais, né, você precisa pensar no você de amanhã. Então, como é que você se vê quando a pessoa te procura? Né, de dizer assim, ó, estou aqui enrolado, estou aqui endividado, e você precisa estar agindo ali, exatamente orientando, né, como é que essa família ou esse indivíduo vai ter que se portar aí com suas finanças.
Perfeito. Primeiramente, quando a pessoa me procura ou a família me procura, a gente vai bater um papo de 30 minutos para que eu possa entender o contexto dessa família. E, claro, entender se eu, enquanto profissional, tenho todo o conhecimento, né? Consigo dar suporte para essa família. Dependendo da situação, às vezes a gente vai precisar de mais de uma pessoa ali trabalhando nesse projeto. Então, a pessoa tem um bate-papo de 30 minutos para que eu possa entender o contexto. E depois que a gente começa o processo de planejamento financeiro, tem a coleta de dados, claro, da parte numérica mesmo. É claro que a gente vai precisar ajustar essa parte orçamentária, entender os números, entender hábitos. Mas eu preciso primeiro entender quais são os objetivos dessa família. O que essa família sonha, o que essa família tem de projeto, se tem ou não alguma reserva. A gente precisa proteger também essa família. Então, a gente vai entender se existe uma reserva, se não existe. A partir disso, se não existir, a gente vai construir um plano para que exista, porque a gente diz que se tem uma coisa que vai acontecer na vida da pessoa, de uma pessoa, são os imprevistos. Então, a gente precisa se resguardar para isso. Então, é uma fase de acompanhamento que dura pelo menos aí 4 meses, em que a gente vai implementar rotina financeira, implementar hábitos financeiros mais saudáveis, entender para aquela família qual a dinâmica que funciona melhor. Então, é um conjunto de ferramentas que a gente coloca para entender que essa família vai precisar ter, sim, uma relação saudável com o dinheiro, mas que existem formas da gente fazer isso. E é muito individual. E, claro, assim, ó, em alguns casos, a gente vai precisar ter apoio, sim, de profissionais da saúde, psicólogos, psiquiatras. Porque, de novo, a relação com o dinheiro não é uma relação racional, é uma relação emocional. 90% das nossas decisões de compras são decisões emocionais. Então, em alguns contextos, como esse contexto que Paulo citou, de vícios por jogos, vai precisar convidar um profissional da saúde para participar do projeto.
E é algo que se alastra em nosso país, essa ideia. Inclusive, a ideia é errada. Né? Tem gente que vê os jogos como investimento, Paulo Vieta. Né? Então, tem gente que fala assim, estou investindo, e diz lá o nome do joguinho. Então, assim, você vê que é algo que, por falta de informação, né, a pessoa até acredita que o jogo de azar, como o nome já diz, jogo de azar, é um investimento. Então, como é que desconstruir, principalmente nessa galera mais jovem, né, que vê ali essa pirâmide para os mais velhos, né, que ali no joguinho alguém, claro, que ganha, como todo jogo, né, quem já teve a oportunidade de ir num cassino até como conhecimento, lazer ali, percebe que ganhar também não é impossível, mas que no final das contas você deixou muito mais, até porque o cassino precisa sobreviver, do que levou. Então, como é também desconstruir esta ideia errada que nossa sociedade hoje está tendo, que jogos são investimentos?
Perfeito. No ano passado, eu dei uma entrevista, fui entrevistada por um jornal daqui de Salvador, falando justamente sobre os jogos de apostas e tudo mais. A gente vai precisar, sobretudo, trazer conhecimento para a sociedade. Então, eu digo que conhecimento é poder, conhecimento liberta. Uma vez que as pessoas têm conhecimento, elas acendem a luz do conhecimento e se transformam a partir disso. Então, eu acredito que mais do que a gente falar que as bets ou jogos não são investimentos, é mostrar o que é investimento. É mostrar o que é ter vida financeira saudável. É trazer muito mais esse conhecimento para as mesas, para as escolas, não só para as crianças na sala de aula, mas para os pais em reuniões de pais. Porque quantas pessoas estão ali, quantos pais estão ali, quantas famílias estão sendo destruídas pelos jogos sem que ninguém consiga enxergar isso. Então, por que não trazer essa pauta para dentro da sala de aula, mas para fora da sala de aula também, para os pais, para as reuniões de pais, em outdoors, isso que a gente está fazendo aqui agora, trazendo educação financeira para uma mesa, para uma rádio. Então, mais do que a gente mostrar que bets não são investimentos, é a gente mostrar o que é investimento. É trazer mais esse conhecimento para a mesa.
Eu vejo que muita gente, Paulo, vê que o investimento seja algo ainda de uma casta. E a gente percebe, até por curiosidade, sem ter o conhecimento técnico, que você tem investimento para todos os bolsos. Né? Até para quem investe errado, me permite. Pode me corrigir à vontade se ter investido errado. Tem muita gente assim, eu vou investir o que sobrou. Né? E a ideia que eu vejo de investimento é você também planejar o que vai investir. E não que sobrou, porque Paulo hoje iniciou o programa falando dos servidores que tiveram o salário antecipado, que se for ver o que sobrou para pagar as contas, não vai sobrar no São João.
Né? E ainda vai gastar bem mais. O apelo está aí na mesa. Copa, São João,
viagem. Dia dos Namorados.
Dia dos Namorados. Está tudo aí na mesa.
Junho foi o mês do... De muitas informações, né? Muitos estímulos.
Muitos estímulos, né?
E esses estímulos...
E como é controlar isso?
Que mexem com o emocional, inclusive.
Como é controlar isso, os estímulos?
Vamos lá. Primeiro vamos desmistificar um pouquinho do que é educação financeira e planejamento financeiro. Algumas pessoas têm ainda a ideia de que planejamento financeiro e educação financeira é sobre você não comprar ou consumir absolutamente nada. Muito pelo contrário. Quando você conhece a sua realidade financeira, você tem muito mais autonomia e poder de escolha. Então, não é que você não possa comprar. Muito pelo contrário. A gente vai comprar, a gente vai consumir.
Economia de consumo e a gente vai consumir.
E a gente está aqui.
A gente precisa.
Mas o que eu falo? Combinado não sai caro. Ontem eu fui comprar fogos para minha sobrinha. Eu tenho uma sobrinha de 3 aninhos, Elisa. E é claro, gente, a gente vai querer, sim, soltar fogos com as nossas, os filhos, as crianças, os sobrinhos. E daí eu vi uma placa lá na feira de fogos, assim, ó. Aceitamos cartões em até 3 vezes. Imagina, estamos em junho, a pessoa vai chegar em setembro pagando o passado. Eu digo que muitas pessoas começam o mês com uma parte da renda praticamente toda indo para o passado. Porque cartão de crédito... é empréstimo.
Já foi, até que diminuiu, mas já foi uma agonia total nossa. Antes das bets, o grande problema era cartão de crédito.
Mas continua, ainda é.
Continua,
mas
só está tá bem desfalado. Mas continua.
Desfalado, mas...
E imagina você chegar em setembro pagando o passado, pagando o São João. E vamos pensar aqui em tempo, né? Matemática um pouquinho. Em setembro estaremos a 3 meses do final do ano. E se não existe um planejamento financeiro, sempre vai existir. A festa sempre vai existir. Sempre vai existir Natal. Todo ano tem Natal. Todo ano tem Ano Novo. Todo ano tem São João. Não, o problema não é consumir nesses períodos, mas é planejar antes. Então, antes do mês começar, a gente pergunta. Eu falo para os meus clientes assim, ó. Vamos perguntar o que acontece esse mês de diferente e que vai interferir na sua vida financeira. Porque toda grande mudança ou toda data comemorativa vai interferir no bolso. É normal, gente. Não tem nada de errado em consumir. Mas, se você não tem um planejamento financeiro e não tem conhecimento em educação financeira, vai existir... aí vem festa e vem o São João e não vai sobrar para investir, porque você não planejou essa sobra. Então, é lá no início de junho a gente se perguntar, o que vai ter esse mês que vai mexer com o meu bolso? Ah, vai ter o São João. Olha, vamos entender então, quanto que é para o São João? Até onde eu posso ir com o São João? Todos os meus clientes, esse mês, a gente planejou o São João, viajaram e pagaram à vista. Então, não tem nada de errado nisso, desde que haja planejamento. Então, ter planejamento financeiro, na verdade, é muito mais liberdade do que ser mão de vaca. Gente, não é isso. Ser planejado financeiramente não é ser mão de vaca, não é poder comprar mais nada. Muito pelo contrário, te dá muito mais liberdade.
É comprar sem dever, né?
É muito mais saudável viajar com a viagem paga do que...
Total, e é tão gostoso.
Já paguei minha viagem.
É tão gostoso voltar em paz, sem aquele peso. Imagina, a viagem fica o trauma, né? Fica o trauma da viagem.
Agora, como é que eu pago?
Chegou semana que vem, aí, meu Deus. E tem até questão no servidor público também. Os meus clientes servidores públicos, tudo bem, recebeu antes, tá tudo certo. Porque lá no início de junho já tinha se programado para isso. Então, eu digo que não é o receber mais ou ganhar mais que vai fazer com que sua vida financeira melhore, mas a boa administração.
Esse receber mais, Paulo, eu sempre brinco, né? Você tá mais dentro da folha, mas assim, que é uma grande armadilha, porque você recebe o salário antecipado, você só vai receber o próximo salário com 40 dias. Então, se você não tem essa noção, porque o salário antecipado não é um salário extra, ele apenas antecipou o salário. Ah. Mas ele antecipou esse mês, ou seja, o próximo está na data
do não normal. É o bônus do ele São João.
E ele não vem com nada mais, porque diz assim, ó, foi antecipado com terço. Não, não.
Não é bônus.
Pensa que é bônus.
Não é bônus.
Mas é isso que é o problema. Mas é essa a grande temática. Porque a grande parte da galera pensa que é um bônus que chegou. Não, que beleza, São João.
Eu tenho... Tô rico!
Eu não quero nem saber, São João é Copa. Depois eu penso.
Depois eu. Não. Deus. Sabe uma coisa uma frase que eu gosto, que é assim, ó. Vamos viver da melhor forma no momento presente, sem comprometer a nossa saúde financeira futura. Porque o futuro eu não tô falando de daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos. Eu tô falando do futuro semana que vem. Quarta-feira da semana que vem é 1º de julho e as contas de julho vão chegar normalmente, os boletos vão chegar. E aí esse exemplo que vocês trouxeram dos servidores públicos é bem interessante, porque a gente inclusive sabe que o servidor público tem estabilidade financeira, mas não tem segurança financeira na maioria das vezes. Justamente porque tem acesso ao crédito com muita facilidade por ser servidor público, e esse acesso ao crédito sem educação financeira é uma cilada. Essa coisa da antecipação do salário sem um planejamento financeiro, como vocês estão falando, não é um bônus. Sim. Não é um bônus de São João. É um salário antecipado e esse salário vai cobrir as contas do mês de julho. Então, tudo segue normalmente. Então, é bem perigoso, na verdade, essa antecipação se não tiver planejamento financeiro.
Ainda bem, mata uma curiosidade. Quando você é convidado a participar de uma recuperação de uma família que está...
que está na UTI financeira.
Que assim, a relação de idade dos seus clientes. Há uma diferenciação, porque você tem uma cara de dedo de menininho. Essa menina de 15 anos vai resolver o meu problema, aí pega um 50 a mais, um 60 a mais. Esse problema com você, ou você consegue, né, tirar isso de letra sem problema, depois de meia hora do papo, da anamnese, disse, não, essa é boa demais mesmo, ela tem cara de menina, mas resolve, meu cara. Mas já passou por esse tipo de...
Eu já tô chegando nos 30 anos.
Sim.
Eu tenho 28 anos, mas o meu público alvo hoje é justamente as pessoas de 28 a 40 anos, que são pessoas que começaram a vida financeira ali com os 25 anos, sem tanta maturidade financeira. E essa imaturidade financeira acabou trazendo consequências para a vida pós 30 anos. Então, pós 30 anos vem justamente essa crise existencial do que eu estou fazendo da minha vida, para onde eu estou indo, o que foi que eu fiz, para onde eu vou, agora eu preciso comprar uma casa, preciso comprar um carro, construir patrimônio, e eu ainda estou na brincadeira do cartão de crédito. Eu falo assim, que é uma brincadeirinha, às vezes, na fase dos 20 e poucos. Mas eu atendo, sim, pessoas 50 a mais, inclusive perto de se aposentar, a gente entende qual o melhor plano de aposentadoria para essa pessoa. Tem alguns casos que a gente tem tempo ainda de recuperar alguma coisa, em outros casos fica mais difícil. Então, por isso, quanto antes você faz um planejamento financeiro, melhor. Quanto antes você tem contato com um planejador financeiro, melhor. A gente tem um dado que a cada 10 famílias nos Estados Unidos e no Canadá, 8 famílias já tiveram contato com um planejador financeiro, tal qual um contato com um médico. No Brasil, a cada 10 famílias, uma família teve contato com um planejador financeiro. Então, ter contato com um planejador financeiro é tão importante como ir ao médico, literalmente. É ter um planejador financeiro para chamar de seu, sabe? É que nem o médico mesmo. Então, tenho clientes, servidores públicos, inclusive, 50 a mais, atendo, não tenho essa coisa da faixa etária de idade, mas o meu público-alvo, assim, digamos, que o público que mais se identifica comigo, talvez pela minha idade mesmo, de 28 anos, é o público mais jovem, no sentido de, poxa, Mayra, como é que você tem feito aí? Porque você tem quase a minha idade e você já tem conquistado coisas que eu não consegui. Por exemplo, ter exonerado de um cargo público exigiu de mim planejamento financeiro. Então, se eu não tivesse um planejamento financeiro, talvez eu não tivesse essa coragem para exonerar de um cargo e empreender, por exemplo.
Mayra, a gente vai rapidinho ali no intervalo comercial, mas já voltamos para continuar esse papo, até para que o pessoal consiga se planejar aí no São João. Quem está viajando aí já vai entendendo que não é para gastar tudo. Mas já voltamos, 2 minutinhos, já está aqui.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @CardealFM ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM. Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, conectada em você.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Estamos de volta aqui para chamar a sua atenção que está aí no trânsito, está se arrumando para a festa junina. Lembre-se que daqui a 2 semanas já vira o mês, tem contas a pagar. E para ajudar vocês aí nesse planejamento, estamos aqui hoje com Mayra Macedo, ela que é professora de matemática, planejadora financeira, e está esta noite aqui para conversar um pouco de educação e planejamento financeiro. Né, já chamou a atenção dos meus colegas, servidores públicos, seja ele estadual, municipal, que lembrem-se, meu salário foi antecipado, mas não foi bônus. Então as contas chegarão mês que vem iguais. Mas, Mayra, continuando. Você falou também do viajar, né? E tá kit. Eu tô voltando, mas já paguei minha passagem, não tô devendo nada há 3 meses. Mas seria, vamos dizer assim, uma escala acima do planejamento financeiro ou não? Quem consegue, de vez de parcelar, dividir no cartão, mas pegar esse dinheiro e estar investindo para que esse investimento pague as parcelas e sobre um pouquinho?
Então, pergunta problemática. Depende do contexto, de novo. Tem pessoas que lidam bem com o cartão de crédito, tem pessoas, a maioria das pessoas não lidam bem. Então, eu até prefiro que não faça esse tipo de drible. Ah, eu vou investir aqui para o rendimento, eu vou pagando as parcelas. Nossa, o rendimento nem vai ser tão assim, quando a gente fala, dependendo do que a pessoa vai investir, né? Então, eu acho que dá para fazer diferente. Vamos pensar o seguinte. O cartão de crédito é um empréstimo, certo? O banco te empresta e se você paga na data, você não paga nenhum juros por isso. Então, até então, se você paga na data, é um empréstimo sem juros.
Sim.
Só que se você não paga na data, você corre o risco de entrar no maior empréstimo do mercado financeiro do Brasil, que vai de 10% a 15% ao mês, dependendo do banco, dependendo do cartão. Então, por isso que eu tenho muito medo de falar, ah, parcela, deixa o dinheiro investido, porque o dinheiro que vai ser investido, o que rende, né, nos rendimentos ali, dependendo do contexto, e vai ser um investimento conservador, de liquidez, porque a pessoa vai, sim, viajar em breve, rende muito pouco perante aos juros do banco, aos juros rotativo, né, que é o juros do cartão de crédito.
É uma verdadeira extorsão.
Totalmente. Então, o que que eu acho que seja saudável, né? Vamos pensar o contrário, assim. Todos os meses a gente junta o dinheiro para aquela viagem e quando chegar aquela a viagem, ela já vai estar paga. Ou melhor ainda, dá para parcelar. Não sou 100% contra o parcelamento. Dependendo do parcelamento inteligente, dá para fazer. Planeja a viagem, faz um orçamento dos passeios, da hospedagem, da passagem, uma margem, inclusive, para imprevistos. Toda viagem pode ocorrer imprevistos, tem que ter margem para imprevistos. E parcela hospedagem e passagem, mas, vamos supor, a pessoa vai viajar em dezembro. Estamos a 6 meses do final do ano. De novo, gente, ó. A 6 meses do final do ano. Dezembro vai chegar e vai exigir tudo de novo. Se no seu orçamento cabe 6 parcelas até a sua viagem de dezembro, tá tudo ok. Em dezembro você chega com passagem e hospedagem pagas. E fazendo o cálculo, planejando os passeios, o quanto que você vai gastar no dia a dia de lá da viagem, você também vai juntando mês a mês uma caixinha, num investimento de liquidez, um investimento conservador, e você já vai chegar na viagem com a viagem paga. O problema do brasileiro, na maioria das vezes, é deixar para fazer isso em cima da hora, quando chega ali em perto de dezembro, começa a parcelar e vai ficar até junho do ano que vem, 2027, pagando a viagem de dezembro. Então já chega o mês sempre pagando o passado. Então o combinado não sai caro.
E se não pagar, aí entra na ciranda, que é linda, do cartão de crédito.
Não, e é um problema, Paulo, você vê que é difícil de sair. Quem cai nessa asneira aí de não pagar o mês, no outro mês vai se complicar, no outro se complica mais ainda. Então a gente vê que tem um programa federal, né, Desenrola. E quando você entra no site aqui, a maioria é negociando com o banco, né? Por quê? Então é exatamente isso, você não planeja, você pensa em algo, que é bem diferente planejar de pensar. A pessoa pensa lá, ah, vou fazer. E por isso que eu te fiz essa pergunta, que muita gente fala assim: não, eu tenho uma viagem aqui de 1.500, eu tenho uns 1.500, mas eu vou passar lá em 3 vezes que eu vou aplicar. E depois eu vou tirar 500, e peguei o rendimento dessa aplicação, desses 500, desse 1.000, né? Só que você não acaba... Se você cumpre, é uma coisa, mas muita gente acaba não cumprindo. Aí tira o que guardou para o passeio. Porque a pessoa acha que a viagem é apenas passagem e hospedagem, né? E aí, pela experiência, ela já trouxe algo que eu não ia nem falar aqui, que não me passou na cabeça, mas é o imprevisto. E toda viagem tem o seu imprevisto. Imprevistos bons e ruins. Imprevisto bom é você chegar ali na hora, no hotel, no café da manhã, ver que existe outro passeio que você vai ter que comprar a mais.
Tem uma oportunidade, tem uma oportunidade ali pra...
Porque quando a gente fala imprevisto, a gente acha que aconteceu algo de ruim. É a bagagem extraviária, você... Não, não. Tem imprevistos bons. Você descobrir ali, ó, não fiz esse passeio, rapaz, que vou fazer, né? Até o pessoal do hotel aqui tá tendo... É um imprevisto, não tava no seu planejamento. Então, isso que você traz é interessante, exatamente porque vai acontecer. E é o que eu não penso. Quando eu vou viajar, Paulo, eu ainda penso... Minha viagem ela é mais problemática, porque eu penso em quem vai ficar em minha casa, né? Então eu sempre trago uma pessoa lá para casa, porque eu tenho gatos.
Perfeito. Esse planejamento é importantíssimo. Eu tenho clientes que têm pets e a gente precisa planejar.
Sim.
Também.
Já está incluso.
Hotel.
Perfeito.
Já está incluso. Eu vou trazer uma pessoa para lá que eu vou estar pagando essa pessoa. Então, assim, esse custo é da viagem.
Perfeito, perfeito, perfeito.
Deixa uma outra coisa, né? Como convencer? Nós, não está bem claro que nós temos um problema cultural. Você acabou de dizer, né, um tempo atrás, você falou aqui sobre, né, fazendo um comparativo Estados Unidos, Canadá, e falou da família brasileira, que de 10, uma, né, já tem algum tipo de contato com o planejador financeiro. Então a gente precisa avançar nessa questão cultural. Hoje, quando você está trabalhando em termos de convencer alguém que ele precisa tá fazendo sua caixinha, né? Um formato, né? Eu sempre converso com muita gente e diz assim: ah, mas Paulo, meu orçamento não fecha, todo mês eu devo, eu termino, eu recebo dinheiro, recebo 3, mas eu devia 4 e eu rolo sempre 1. Eu digo: não se preocupe, não, que lá na frente você vai ver que você não sobe mais 3, vai sobrar 2,5, porque esse 1 vai entrar juro, vai entrar outra coisa. Então, assim, qual é o melhor método? Por exemplo, eu dizer à pessoa: você tem que guardar um terço, um décimo do que você ganha, por exemplo, né? Como é que convencer, mudar essa rotina cultural para que o ouvinte da Cardeal FM, que está nos ouvindo, aliás, essa rádio tem um slogan que é fantástico: informação que transforma.
Que bênção. É isso, conhecimento transforma.
É, transforma, entendeu? Então, assim, como é que soa? Dá um spoilerzinho, só um. Até para os seus, né, novos adeptos que vão estar correndo atrás de você. Essa linha de convencimento.
Eu acho que tem duas perguntas na sua pergunta. E sabe aquela frase que a gente diz assim: quem não vai pelo amor, vai pela dor? Então, algumas pessoas já chegam buscando planejamento financeiro quando já estão na UTI financeira. Por exemplo, eu atendi casos de pessoas, de famílias, servidores públicos, que todos os meses pegavam empréstimo para cobrir cartão de crédito. Só que chega uma hora que essa pessoa não tem mais margem de crédito. E quando ela já fechou o cerco, não tem mais possibilidade de crédito, Porque até então ela está sempre recorrendo ao banco, ela sempre está recorrendo ao gerente, ela sempre está recorrendo ao consignado. E quando ela não tem mais margem de crédito, aí ela vai buscar ajuda com o planejador financeiro para conseguir tirar dessa UTI financeira. Então, em alguns casos, é quando a pessoa vai pela dor mesmo. Mas existem casos de pessoas que já têm dinheiro investido, inclusive, mas não têm clareza financeira, não sabem como vão fazer para programar uma viagem, não têm essa noção de planejamento. Então são pessoas que falam assim, olha, eu ganho bem, eu já consigo poupar, mas eu tenho medo, inclusive, de programar uma viagem, porque eu não sei se dá, se o meu orçamento cabe. Então falta clareza nessa pessoa, ela não está... endividada, mas também ela não tem clareza e não tem conhecimento. Para essa pessoa também o planejamento financeiro vai ser extremamente importante. O planejamento financeiro é para todo mundo, tá? Então, tem pessoas que vêm pela dor e tem pessoas que vêm pelo desejo em conquistar um imóvel, conquistar uma viagem e sem se endividar. Então, vem muito dessa necessidade da pessoa, né? Então, não é que a gente vai convencer a pessoa de fazer um planejamento financeiro, mas é mostrar os benefícios de ter uma vida financeira organizada, de ter uma vida financeira estruturada. Agora, quando a gente fala de regra, que é essa regra do 70, viver com 70% da renda e guardar 30%, ou a regra dos 50, 30, 20, eu sou totalmente contra esse tipo de regra. Porque, de novo, lembra do nosso início que eu falei que planejamento financeiro depende de contexto? Então, para cada família, para cada pessoa, existe uma necessidade, existe um contexto. Então, não tem como ser uma regra universal. Se fosse assim, todo mundo estaria seguindo essa regra e todo mundo estaria bem financeiramente. Saudável, né? Com vida financeira saudável. Então, não existe regra. A gente vai precisar analisar contexto, a gente vai precisar olhar a rotina, a gente vai precisar entender a família mesmo para conseguir ter um planejamento financeiro que atenda essa pessoa.
E aí, Paulo, a Mayra fez uma analogia que eu achei bem bacana quando ela disse assim, ter um planejador financeiro é que nem ir pro médico. Tem gente que vai pro médico e já tá morrendo, né? E tem gente que vai pro médico fazer a prevenção.
Perfeito.
Né? Então a sua analogia do médico eu achei fantástica exatamente por isso. E aí amplio também que você às vezes procura um médico por estética, você procura um médico por saúde. E aí, quando ela diz, o planejamento financeiro, ela vai depender do que o cliente ali quer. Então ele pode querer apenas se aposentar, dizer, ó, consigo viajar, mas quando me aposentar, por exemplo, vou perder aqui uma gratificação X. Quando me aposentar, vou perder isso, a gente sabe, principalmente voltando ao servidor público. Existem algumas gratificações que é do exercício da função. Quando você se aposenta, você perde. Com as reformas da Previdência, você, para se aposentar com a integralidade, já tem que estar um pouco mais velho, um pouco... Então a pessoa também pode estar procurando planejamento financeiro exatamente para pensar neste futuro, nessa aposentadoria mais tranquila. E como é que você vê essa questão de futuro mais longo, ou seja, a aposentadoria? Começa quanto antes também?
O quanto antes. A gente tem metas, objetivos de curto, médio e longo prazo, e nós temos dificuldade de nos imaginarmos nesse longo prazo, né? Então, eu tenho 28 anos hoje. É muito difícil para mim me imaginar Mayra com 90 anos. É muito difícil. Então, por isso, quando a gente está falando de investimentos de longo prazo, é como se você estivesse investindo para uma terceira pessoa. Que louco isso, né? Porque não parece que é para o seu eu do futuro. Então, o quanto antes você começa a pensar na sua aposentadoria, melhor. Já começou a ter renda, já é para pensar em aposentadoria, em plano de aposentadoria. Então, sim, o planejador financeiro vai olhar também para esse lado, que é a aposentadoria, principalmente. É um ponto muito importante dentro do planejamento financeiro. O planejamento financeiro tem alguns pilares. Tanto a parte orçamentária, que é a parte de organização, tem os investimentos, tem um plano de aposentadoria, tem um plano de sucessão, tem um plano de blindagem patrimonial. Então, não é somente olhar para as contas baterem, fecharem no mês a mês, mas olhar para toda a vida da pessoa, para toda a trajetória da pessoa. Por isso que é importante, Paulo e Thiago, termos um planejador financeiro mesmo para chamar de nosso, que nem um médico. Porque esse planejador vai acompanhar toda a sua trajetória financeira, desde a organização até a parte da sucessão. Então, é extremamente importante olhar para a aposentadoria.
Então, você vê que...
Eu estou aqui imaginando agora, vai ter que uns 3 programas, que ela falou em sucessão. Rapaz, o que dá confusão, sucessão.
Muita confusão. Se tiver um planejador financeiro, vai ser mais fácil.
Vai ser mais fácil.
Não vai ter briga com aquele tio, com aquele parente.
Não, e Paulo, é algo que a gente, a Mayra traz também, né, que é difícil a gente se ver daqui a 10, 20, 30. No caso dela, ela votou há 60 e poucos anos, né? Do 20...
Não, dos 28 aos 90. De 28 aos 90. Né? A gente tá vivendo mais.
Sim. Então, assim,
a expectativa de vida aumentou.
E a gente não tem essa visão. Né? A gente não tem essa visão como vai ficar mais caro a nossa vida não, com o decorrer do tempo.
E não
só o plano de saúde, mas que é um fator aí que vai mexer demais, né? O plano de saúde, quanto mais você envelhece, né, mais caro ele fica. E você não vai recebendo mais. E como é que faz para suprir?
Exatamente.
Então, é por isso que eu te disse da aposentadoria, Mayra, nessa questão de complementação da renda. Porque eu posso estar pensando, lá, bom, vou me aposentar, sei lá, pelo teto do INSS. Hoje é X. Mas esse X que eu ganho hoje é uma coisa, mas mais velho eu vou demandar mais cuidados. Né?
Perfeito. Quando mais velhos ficamos, mais cuidados a gente precisa ter.
Mais cuidado,
né?
E mais caro, como ele falou, em plano de saúde e tudo mais. Então, e olha que coisa interessante, o outro ponto, né, não vai dar tempo hoje, certamente, a gente discutir, mas você falou aí no agregado, porque lembra daquela conversa ontem, nós tivemos aqui com o nosso amigo, o Papai Terremoto. Olha só, Thiago, você agrega, porque quando você entra um ente, como eu tinha, aí você agrega, a sua renda começa a ter que entrar também para ajudar. E você, se você não está bem estruturado financeiramente, porque você tem que repartir.
Mas é isso. Então você pode pensar nessa questão também de suplementação. O planejador financeiro veio também para suplementar aquela aposentadoria?
Não digo bem suplementar. De novo, a gente precisa entender contexto, né? Mas a gente vai pensar justamente no custo de vida, na vida dessa pessoa atualmente, e vai entender como essa pessoa quer viver daqui a 10 anos, daqui na aposentadoria dela, qual o estilo de vida ela quer ter. Tem pessoas, inclusive, que conseguiram construir patrimônio na sua fase de acumulação, que é essa fase da juventude, que tem mais saúde para trabalhar, ganhar mais dinheiro, e é por isso que é importante olhar desde agora para a saúde financeira. Então, tem pessoas que, inclusive, construíram patrimônio, e aí vale rever, por exemplo, uma casa que a pessoa construiu, porque tinha tantos filhos, e na aposentadoria não vai morar mais com os filhos, então opta por um imóvel menor, e a gente entende ali, fazendo o balanço patrimonial, o que fica, o que sai. Então, a gente vai entender todo o contexto para conseguir trazer, claro, mais qualidade de vida para essa pessoa na aposentadoria.
Se a gente for fazer analogia com a previdência pública, a previdência privada vai ter que estar no meio aí o tempo todo de quem... Né? Porque você está falando do complementar, a previdência privada tem que fazer parte do plano, amigo. Porque...
Mas com atenção, viu, Paulo? Então as previdências complementares.
Uh-huh.
Não. Inclusive, outro dia eu fui chamado. Né? Não vou estar citando, mas todo mundo aqui sabe que sou servidor municipal, mas tudo bem.
Não, dessa aí não.
Mas aí eu sou chamado e faz um projeto. Não, ela me apresentando, parecia um negócio bacana. Só que aí eu achei que estava bom demais. Né? Eu falei, peraí, repete isso aqui que eu não estou entendendo. Quanto. Ela, não, são 90 parcelas. Filho, vem cá, depois de 90 parcelas, para? Não, filho. Não é. Então, é vendido algo e a gente não lê as letras pequenas. Acho que é por isso, de novo, a importância de um profissional. De planejamento, até pra dizer, olha, dê uma lida aqui nessas letrinhas.
Esse produto talvez não faça sentido para você, sentido, porque previdência privada é diferente de aposentadoria. Isso. De plano, planejamento de aposentadoria, tá? A previdência privada é um produto financeiro.
Isso.
Mas plano de aposentadoria é olhar pra vida, é olhar pra contexto, é olhar pra vida que você quer viver nessa fase da vida, né? Então, tem um planejamento financeiro importante.
Eu acho bem bacana, e assim, durante toda a entrevista, o Instagram da Mayra tá aqui passando, então para vocês que tiverem interesse de conhecer mais, que é mayramacedo.financas, né? Que não tem o cedilho. Então, tá durante toda a entrevista ele passando aí no rodapé do nosso programa. Mas para entender que quando você tem um planejador financeiro, ó, palavras dela, para chamar de seu, ele não é o vendedor do banco. Porque quando você vai para o consultor financeiro do banco, gente, não é que ele esteja de má fé, mas a função dele ali é vender o produto.
Perfeito.
Então, a função dele ali é cumprir metas. Né? Ele está ali para servir ao banco, não é para servir ao cliente. Né? E eu acho que isso é uma visão que, inclusive, eu defendo. Porque a gente fala, o cara ali me induziu erro. Não, não te induziu erro. Ele está ali para vender o produto dele. Então, é óbvio que tem um produto do banco. Tinha época que eu só comprava esse produto. porque eu não tava afim de fazer muita coisa, e para ter relação, para você ter um contato com o cliente, fazer o tal do pique, aqueles negócios que você bota. Agora fazia de cota única, para a gente parar de encher o saco e dizer que eu tinha um produto lá para ter relação com o banco. Eu só sabia que aquilo ali era uma tragédia. É certo se eu fosse sorteado, ótimo. Mas aí seria que nem jogar na Mega Sena. Era contar com a sorte. Mas como investimento, seria horrível. Né? Seria horrível. Mas para ter relação. Mas eu nunca disse para ninguém que o gerente, nem que o... me induziu o erro. A função dele é vender o produto. A função dele é mostrar que aquele produto é bom.
Já chamou o gerente do seu banco de meu gerente? Eu dizer, quando alguém me diz, meu, eu digo, meu gerente, meu não.
É do banco.
Ele é gerente.
Então, assim, essa é a importância, sabe? Mas então, por isso que é importante você estar nos meios de comunicações, até para que atinja esse público, mostrando essa diferença. Né? Então, você sendo contratada pelo indivíduo, você vai estar vendo aquela vida, como você sempre mostrou aí.
Perfeito.
Então, na verdade, já estamos chegando aqui no final, mas se você pudesse falar um pouco mais do seu trabalho e essa diferença do profissional contratado pelo indivíduo, profissional.